Uma boa tarde aos senhores vereadores, uma boa tarde a todos os presentes. Cumprimento aos nossos ouvintes da Rádio Pomerana FM, aos nossos internautas que acompanham essa sessão ao vivo. Eu informo a todos os presentes, aqueles que nos acompanham pela rede de comunicação, que a partir dessa data nós estamos nessas novas instalações provisórias. Pedimos assim a compreensão do público. A Câmara Municipal estará em reforma nos próximos 6 meses. Está funcionando normalmente, em caráter provisório, até no mês de dezembro. Prazo esse, se for necessário, poderá ser prorrogado. Assim, pedimos a compreensão de todos, do público e dos nobres colegas vereadores. 7 de agosto de 2017, sessão ordinária de número 30, peço ao primeiro secretário, o vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a chamada dos senhores vereadores.
Adailurto.
Presente.
Adilson Espíndola. Presente. Álvaro Roberto Gonçalves. Presente. Eumar Francisco Tom.
Presente.
Aldevino Mandeschi.
Presente.
Joel Ponato.
Presente.
Nelson Mirtink.
Presente.
Jean Jacques Lauvers.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Arlindo Repic.
Presente.
Rogério Gomes.
Presente.
Florentino Laus.
Presente.
Hilário Benic também está presente.
Hilário Benic. Hilário Benic.
Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão. Convido os senhores vereadores e todos os presentes para cantarmos o hino do Estado do Espírito Santo.
Surge ao longe a estrela prometida, que a luz sobre nós quer espalhar. Quando ela ocultar-se no horizonte, há de o sol nossos peitos iluminar. Nossos braços são fracos, que importa? Temos fé, temos crença a fartar. Supre a falta de idade e de força, peitos nobres, valentes, sem par. Salve o povo, Espírito Santense, herdeiro de um passado glorioso. Somos nós a falange do presente, em busca de um futuro esperançoso. Saudemos nossos pais e mestres, a pátria que estremece de alegria na hora em que seus filhos reunidos dão exemplo de amor e de harmonia. Venham louros, coroas, venham flores, ornar os troféus da mocidade. Se as glórias do presente forem poucas, acenai para nós posteridade. Salve o povo, Espírito Santense, herdeiro de um passado glorioso. Somos nós a falange do presente, em busca de um futuro esperançoso.
Nesse momento, solicito ao funcionário da TV Câmara, Fernando, que passe o vídeo da Festa do Colono.
Santa Maria de Jetibá anualmente celebra e homenageia o colono, que, como o slogan já diz, será a força do nosso município. E nos dias 21 a 23, a Prefeitura promoveu a 37ª Festa do Colono, que trouxe apresentações de grupos de danças folclóricas, exposição da colheita de nossos colonos e shows. Em 2017, a festa veio com muita agitação e novas atrações. Na sexta-feira, dia 21, a sessão solene em homenagem ao colono, conduzido pelo vereador presidente Adilson Espíndola, recebeu vereadores, autoridades estaduais, federais, civis e militares, bem como os agraciados e seus convidados. E o pastor Rodrigo Seidel, louvando a Deus pelos colonos que, por meio de seu trabalho, leva alimento até nossos lares.
Em nome do Pai, do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Nós agradecemos e colocamos em tuas mãos os nossos colonos e colonas, agricultores e agricultoras, que fazem este Brasil não parar, que fazem também este município crescer cada dia mais. Aqueles que são os primeiros a acordar e muitas vezes os últimos a irem dormir.
A solenidade prosseguiu com homenagens a personalidades que se destacaram por seus relevantes serviços prestados em prol do município. O presidente, ao se pronunciar, exalta todos os colonos que fazem o município crescer.
Os grandes homenageados e as figuras mais importantes desta bonita festa são os nossos colonos e especialmente aqueles que neste momento estão trabalhando em suas lavouras, produzindo os alimentos que necessitam para o nosso sustento. E dizer também que a modernização da nossa agricultura ao longo dos tempos, em especial da avicultura, reduziu as dificuldades no trabalho, aumentou a produção e a produtividade, contribuindo assim para o aumento da nossa riqueza e das melhores condições de vida. A eles, os nossos colonos, é o nosso povo, o nosso. Muito obrigado.
Já o prefeito Hilário Repke destaca a posição a nível de Estado na arrecadação.
Santa Maria de Jitibá, para quem não sabe, é o quinto município que mais dinheiro dá ao Estado, ao bolo. Depois é redistribuído, né? E nós ganhamos aí em torno de 2 milhões de reais de ICMS. Então, nosso município é o quinto maior que contribui pelo pacote, né, o volume de dinheiro que o Espírito Santo arrecada. Quer dizer, pensamos bem, né, porque perto de nós, Vitória, Vila Velha, Cariacica, Viana, Santa Maria, quer dizer, nós estamos muito grandes, em poucos anos, 29 anos, Santa Maria realmente tem que se orgulhar desse povo que tem.
Mais uma vez a Câmara Municipal homenageando o colono pelo trabalho árduo no campo. Após a solenidade, o parte de festa recebeu várias pessoas para curtir as bandas que vieram animar a sexta-feira. No sábado, os grupos de danças folclóricas se apresentaram na Praça Florencio Augusto Berger. Além dos grupos locais Rolandans e Fritz Dance, um grupo bem animado veio da Alemanha, o Spedel und der Leben Erlangen. À noite, bandas trouxeram mais animação. O domingo começou com atividades saudáveis. A caminhada do colono não só fez colonos, mas também visitantes e grupos de caminhadas participarem deste evento.
Bastante participante aí, vindo de Colatina, Linhares, Vitória, Vila Velha, o pessoal aqui de Santa Maria dos Andarilhos Pomeranos, representado pelo Nelson, e a expectativa é de termos de 200 a 240 participantes nessa caminhada.
Saindo da Praça Florencio Augusto Berger, seguindo um trajeto de 16 quilômetros e voltando ao ponto de partida. percurso teve parcerias para apoio aos participantes.
Com o Sicoob, que ofereceu o kit para cada participante, o kit lanche para cada participante. Né? O Reumar Gomes também, em parceria com a prefeitura, disponibilizou alguns recursos, ovos, hortifruti Jacó. E a prefeitura está colocando a equipe de apoio para, durante o percurso, estar tá auxiliando a todos que vão participar com um carro de apoio, água, frutas, ambulância, durante todo o percurso.
A novidade da 37ª Festa do Colono foi a competição de microtratores. A disputa entre os participantes foi acirrada e teve torcida. Os que fizeram as tarefas e o percurso em menor tempo foram premiados. A tradicional exposição agropecuária mais uma vez expôs os frutos de nossos colonos. Desde vários tipos alimentícios até artesanatos foram apresentados a todos os visitantes.
A gente mudou o ambiente da exposição agropecuária. Estamos com um ambiente novo, todo remoldado, para dar mais conforto e também mais acesso aos nossos agricultores e aos nossos visitantes turistas, né, que estão vindo aqui visitar essa exposição agropecuária. Tentamos representar o mais fielmente possível a riqueza da agricultura aqui de Santa Maria de Jetibá. Não esquecemos de nada praticamente, estamos aqui desde os avicultores até os orgânicos, divididos em partes. Também estamos com o nosso artesanato, nossos produtores de flores. É que além de Santa Maria ser o primeiro produtor de ovos do estado e o segundo maior do país, também é a primeira PIB agrícola do estado e o 37º do país. Quando eu digo PIB agrícola, é tudo aquilo que é produzido pelos agricultores e pelos avicultores aqui de Santa Maria de Jetibá.
Este ano teve novidades na exposição.
Tentamos resgatar um pouco da história do nosso povo pomerano, como eles faziam o seu brote, que é bem tradicional aqui em Santa Maria de Jetibá. Colocamos um moinho à pedra, uma máquina de debulhar milho ali, para os nossos visitantes e os nossos próprios agricultores mais jovens, que não viram isso, está vendo de perto como os nossos primeiros agricultores pomeranos chegaram aqui em Santa Maria, faziam sua lida. Então a gente tentou trazer isso aqui para a exposição também esse ano, mostrar o passado, o presente e um esboçozinho do futuro, que é a agricultura de Santa Maria de Jetibá.
A noite de domingo veio com shows e João Neto e Frederico também fez o Parte de Festas lotar.
Eu quero agradecer a nossa equipe da TV Câmara por essa cobertura que eles fizeram relativa à nossa Festa do Colono em nosso município. Parabenizar o Fernando, o Bismarck e o Rodrigo por essa belíssima edição dos 3 dias da nossa Festa do Colono. Aproveito também para parabenizar a todas as pessoas que estiverem envolvidas em nome da nossa Secretaria de Turismo e Cultura na realização dessa festa, uma festa belíssima e que teve um grande sucesso. Muito obrigado a todos. A mensagem escolhida pelo vereador Adair Lourdes para a sessão de hoje se encontra em Mateus, capítulo 11, versículos de 25 a 30, onde o mesmo passa a fazer a leitura.
Um convite de Jesus. Naquela ocasião, Jesus disse: ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tens mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondeste dos sábios e dos instruídos. Sim, ó Pai, tu tiveste prazer em fazer isso. O meu Pai me deu todas as coisas. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho, e também aqueles a quem o Filho quiser mostrar quem é o Pai, quem o Pai é. Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês estarão encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve.
Coloco em votação a ata da sessão ordinária de número 28, realizada no dia 17 de julho de 2017. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovada. Coloco em votação a ata da sessão solene número 29, realizada no dia 21 de julho de 2017. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovada. Solicito ao primeiro secretário da mesa, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a leitura do expediente do dia.
Santa Maria de Jetibá, 3 de agosto de 2017. Mensagem número 046/2017. Encaminha projeto de lei número 045/2017, que ratifica a deliberação da Assembleia Geral do SIM Pedra Azul, que autoriza o ingresso do município de Muniz Freire, novo consorciado, e da outras providências. A sua excelência, o senhor Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto de lei, ora submetido à apreciação dessa Casa Legislativa, tem como objetivo a ratificação de deliberação da Assembleia Geral do SIM Pedra Azul, que autoriza o ingresso de novo município consorciado. Como é sabido, o contrato de consórcio público, assim como todo ajuste consensual, pode sofrer alterações no curso de sua vigência e até mesmo extinguir-se pela subserviência de determinados fatos. As alterações podem ser classificadas em dois grupos principais: A. Alterações objetivas. B. Alterações subjetivas. As alterações objetivas são aquelas que implantam modificações no objeto ou conteúdo do contrato, o que ocorre quando há alteração em algumas das cláusulas do ajuste. No artigo 4º, inciso 4º da Lei Federal número 11.107/2005, faz referência a este tipo de alteração, ao prever como cláusula necessária do protocolo de intenções e inserções de normas de convocação e funcionamento da Assembleia Geral, órgão competente para elaboração, aprovação e modificação dos estatutos do consórcio. De outro lado, podem ocorrer alterações subjetivas, assim consideradas aquelas que incidem sobre os sujeitos do contrato. Essa categoria de modificações pode resultar no ingresso de um novo ente federativo no consórcio, ou de seu afastamento, retirada de exclusão do vínculo contratual. Como vimos, pode haver o ingresso a posteriori de pessoa federativa quanto é retardatária a ratificação do protocolo de intenções. Logo, havendo o ingresso, o contrato do consórcio naturalmente sofre alterações subjetivas. O processo número 12.631/2017. De acordo com o artigo 12 da Lei Federal número 11.107/2005, que dispõe sobre normas gerais de contratações de consórcios públicos, a alteração ou a extinção de contrato de consórcio público dependerá de instrumento aprovado pela Assembleia Geral, ratificado mediante lei por todos os entes consorciados. Já o disposto no parágrafo 6º do Decreto número 6.017/2007, que regulamenta a Lei Federal número 11.107/2005, estabelece que dependerá de alterações do contrato de consórcio público ou ingresso de ente da federação não mencionada no protocolo de intenções como possíveis integrantes no consórcio público, tendo a essa municipalidade ratificado o protocolo de intenções do consórcio público da região Sudoeste Serrana, sim, Pedra Azul através da Lei Municipal número 1036, de 23 de abril de 2008. Desta feita, tendo em vista o fato de que a Assembleia Geral do Consórcio Público da região sudoeste serrana aprovou o ingresso do município de Muniz Freire, Lei Municipal número 2442/2016, segue o presente projeto de lei para ratificação por este ente consorciado, nos moldes exigidos pelas normas aplicadas à matéria. Assim, o prefeito municipal, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no disposto do artigo 34, 12º e artigo 72, 1º, ambos da Lei Orgânica Municipal, submeto o presente projeto de lei aos nobres vereadores dessa Câmara Legislativa, renovando nossos votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, prefeito municipal Hilário Repke. Mensagem número 047/2017. Encaminha projeto de lei número 046/2017, que autoriza parceria experimental para o serviço de transporte coletivo de passageiro em linhas distritais. A Sua Excelência, o senhor Adilson Espíndola, presidente da Câmara de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e senhores vereadores, o transporte coletivo de passageiros de localidades do interior do município para a sede em Santa Maria de Jetibá está sendo realizado sem a necessária autorização pública municipal. A Secretaria de Transporte instaurou procedimento administrativo, coletou dados e subsidiou a administração municipal para a criação de duas linhas distritais, denominadas São João de Garrafão, sede em Santa Maria de Jetibá, e Caramuru, sede em Santa Maria de Jetibá. O transporte coletivo de passageiros na modalidade distrital precisa ser licitado por concorrência pública para concessão desses serviços públicos. Entretanto, a necessidade do funcionamento das linhas em caráter experimental, com contrato provisório, mediante parcerias, objetivando a obtenção de dados estatísticos para instruir o procedimento licitatório. O incluso projeto de lei autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar as parcerias experimentais em caráter precário, pelo prazo de 12 meses, para posteriormente licitar e conceder os serviços de transporte coletivo por 15 anos, conforme regulamento à Lei Municipal número 1381/2011. Solicitamos que seja este projeto de lei em trâmite de regime de urgência, com o disposto no artigo 48, parágrafo 1º, da Lei Orgânica Municipal de Santa Maria de Jetibá. Na expectativa da aprovação, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamariense os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, prefeito municipal Hilário Repke. Moção de pesar número 12/2017. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, viverá eternamente. A Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, por meio de todos os vereadores, manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento do presidente do sistema OCB Espírito Santo, senhor Estélio Sebastião Conago. Senhor Estélio Sebastião Conago, ocorrido no dia 22 de julho de 2017, aos 67 anos de idade, expressamos condolências à família. Nascido no dia 19 de fevereiro de 1950, em São Domingos, norte do Espírito Santo, Estélio se formou engenheiro agrônomo em 1974 pela Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais. Atuou no Incapera, na época Emater, como analista de campo. Foi superiormente superintendente da Copeave por 25 anos, fundador e atual vice-presidente do Sicoobre Centro Serrana, cafeicultor, cooperado e coabriel, presidente do Conselho Fiscal Efetivo do Sescob, Nacional, Conselho Fiscal Efetivo da CNCOB, Diretor Financeiro e FECOB Sulene, também membro titular do Conselho Nacional do Café como representante do Espírito Santo, e há 11 anos estava como presidente do sistema OCB do Espírito Santo. O de Cujos iniciou sua atuação no ramo agropecuário como agrônomo, que era e também por ser produtor e pecuarista. Em pouco tempo, também se tornou referência no crédito, por ter sido sócio fundador do Sicoobre Centro Serrano, e rapidamente teve sua figura reconhecida como cooperativista e defensor do setor, independente do ramo de atuação. Em sua função como presidente do sistema OCB, foi defensor de todos os ramos e abraçou a causa de cada cooperativa, e todas elas o receberam e o identificaram como um grande líder, uma pessoa que trabalhou e lutou por todos, de forma igualitária, em pleito econômico e político. Além disso, o senhor Estério batalhava bem em inclusão dos jovens e mulheres, e em sua gestão auxiliou na criação com 12 núcleos femininos, em 8 cooperativas e grupos de jovens das cooperativas capixaba, durante essa mais de uma década em que esteve à frente do sistema, formou 7 turmas do programa Jovem COP, em parceria com cooperativas da região de Santa Maria de Jetibá, São Gabriel da Palha, Venda Nova do Migrante e Nova Venécia. Era uma pessoa entusiasta de conhecimento e do apropriamento de gestão das cooperativas, estando à frente da criação do Progescop, de diversos cursos, e também da realização de intercâmbios para troca de experiências como cooperativas de outras cidades, estados e até países. Também defendia a sucessão familiar no campo e o desenvolvimento e criação de centrais agropecuárias para agregar valor e melhor o potencial que as cooperativas possuem. Tratava cooperados, fornecedores e comunidades com respeito, ética e lealdade, e vivia sob as leis de Deus em sua crença. Valorizava a família acima de tudo, e era tido como um exemplo de filho, marido, pai, avô e amigo, por onde quer que fosse. E de Cujos veio a passar mal no aeroporto de Guarulhos, enquanto voltava de uma missão internacional no Chile, junto às cooperativas do ramo transporte. Momento em que foi a óbito, ainda com inúmeros planos de vida, porém se despediu fazendo aquilo que mais amava, levando o cooperativismo capixaba e suas boas práticas para o mundo. Devemos também registrar que o senhor Estélio já foi homenageado por este Poder Legislativo, com o título de Cidadão Santamarense, por meio do projeto de decreto número 04/2008, pelo excelente trabalho que desempenhou ao longo de sua vida terrena em prol do cooperativismo, especialmente em prol dos cooperados de Santa Maria de Jetibá. Assim, o senhor Estério deixa esposa, 3 filhos, 2 netas, irmão, amigos e legado, de que seus atos enquanto liderança sejam cultivados e levados adiante. Neste momento, os familiares ainda sofrem com o passamento do senhor Estélio Sebastião Conago, por tratar-se de uma pessoa de personalidade límpida, com dedicação em seu viver em prol de uma vida digna e construtiva. E neste momento, entristecidos pelo acontecimento, ofereçamos nossas condolências aos familiares e amigos dessa magnífica pessoa, expressando nosso profundo pesar pelo falecimento do senhor Estério, deixando nossos sentimentos de pesar aos familiares e amigos. Requer ainda que a cópia desta singela homenagem seja encaminhada à família enlutada, prefeito municipal e demais instituições, para que saibam que o carinho e consideração de uma pessoa maravilhosa e humana, como sempre foi o senhor Estério Sebastião Conago. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 27 de julho de 2017. Assinaram todos os vereadores. Requerimento número 514/2017. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. O deputado infracionado, no uso de suas prerrogativas regimentais, requer a Vossa Excelência, ouvido o plenário, a inserção nos anais desta Casa de Leis de votos de congratulações com o povo Espírito Santense, em especial com a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, na pessoa de seu presidente, senhor Adilson Espíndola, pela concretização da sessão solene alusiva ao colono e abertura oficial da 17ª Festa do Colono, realizado no dia 21 de julho, às 15h30, no plenário desta Câmara de Santa Maria de Jetibá. Requer por derradeiro que esta presidência transmita aos homenageados o teor desta, na Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, situada na rua Dalmácio Espíndola, número 155, Centro Santa Maria de Jetibá. Sala das Sessões, em 27 de julho de 2017. Deputado Estadual, Sandro Locutor. Ofício da Prefeitura de Santa Maria de Jetibá, SESCAB, número 668/2017. Ao excelentíssimo senhor Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Assunto: prestação de contas. Excelentíssimo senhor, vimos através deste encaminhar a Vossa Excelência a prestação de contas do segundo semestre de 2016 e em primeiro semestre de 2017 dos royalties de petróleo, contendo a seguinte documentação a saber: relatório de execução físico-financeiro, execução da receita e despesa, relação de pagamentos, extração bancária. No ensejo, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimento necessário. Sem mais, para o momento, transmitimos nossas cordiais saudações. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Vereador, está aqui o livro. Quem quiser olhar, ler.
Encaminho os projetos de lei para as comissões para exame e parecer. A moção segue para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Informo aos senhores vereadores que não há nenhum vereador escrito no pequeno expediente. Passamos então para o grande expediente do dia. Temos 6 oradores inscritos. Convido então o primeiro vereador para fazer o uso da palavra no grande expediente, excelentíssimo senhor Rogério Gomes.
Cumprimento o excelentíssimo vereador Adilson Espíndola, vice-presidente Elmar Francisco Tom, ao nosso secretário Álvaro Gonçalves e aos demais colegas vereadores. Cumprimento Sigmar Michim e através dele todos aqui presentes. Cumprimento também os que nos acompanham pela internet e os ouvintes da Rádio Pomerana. Caros colegas e presidente desta Casa de Lei, o que me traz aqui hoje são 2 assuntos. O primeiro assunto é, eu volto a falar sobre os caminhões de pedras. Lembrando que há pouco tempo atrás ocorreu um acidente na BR-101 com muitas mortes, e justamente por causa de um caminhão desses de pedras. E foi constatado que o motorista do caminhão estava drogado e o caminhão encontrava com várias irregularidades. E, através disso, eu peço que tome providência antes que aconteça algum acidente aqui, porque o tráfego desses carros na nossa cidade é em demasia. O segundo assunto que me traz foi um acontecimento que ocorreu aqui na frente da prefeitura, no estacionamento, que foi o primeiro encontro de food truck, o encontro de motoclubes e o primeiro Liquida Santa Maria, que movimentaram o município neste fim de semana. O primeiro encontro do Food Truck coloca o nosso município no roteiro da comida sobre rodas. Reuniu várias ofertas da gastronomia de rua em um só lugar. E eu participando lá, também eu observei que veio muitas famílias para prestigiar esse evento. Também houve a apresentação de uma boa música, destacando Fator X, Thiago Company, e entre outras. No local do evento também houve a Área Kids, para as crianças se divertirem. Simultaneamente a esse evento, ocorreu também um encontro de motoclubes, destacando o motoclube Bodes do Asfalto. Esse evento foi realizado pela Prefeitura de Santa Maria de Itibá, através da Secretaria de Cultura e Turismo e da Secretaria de Agropecuária. O primeiro líquido da Santa Maria ocorreu no galpão da Feira Municipal, onde 15 lojas colocaram seus produtos com, no mínimo, 50% de desconto. O evento foi um sucesso. Quem pôde ir lá viu que tinha muita gente, muitas compras foram realizadas, o galpão estava lotado e os comerciantes que ali expuseram seus produtos ficaram satisfeitos com as vendas. Este Liquida Santa Maria foi realizado pela Associação Comercial e teve o apoio da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal. E, pelo que eu pude conversar com o pessoal lá, os comerciantes, eles esperam ter mais eventos como esse para incentivar o comércio no nosso município. E era o que eu tinha para falar só.
Quero aproveitar, vereador, agradecer e parabenizar pela fala de Vossa Excelência. Só lembrando que isso só foi possível porque recentemente essa casa aqui aprovou uma lei para que pudesse então usar o galpão lá do município. Convido, então, o segundo vereador inscrito no grande expediente do dia, excelentíssimo senhor vereador Joel Ponat.
Boa noite, presidente. Oi. Boa noite, presidente, os demais da mesa e os demais vereadores, público aqui presente. Em nome do doutor Luiz Mio, cumprimento os demais aqui no plenário, um plenário novo hoje, na verdade, né, presidente, meio apertado, mas tudo se ajeita. Também cumprimento os ouvintes da Rádio Pomerano e os internautas que nos assistem pela internet. O que me traz aqui, presidente e demais vereadores, vocês devem ter acompanhado semana passada, teve uma votação em Brasília, onde foi votado se Michel Temer ia ser investigado ou se seria arquivado pelos deputados federais. E é onde eu me decepcionei mais uma vez muito com o nosso deputado Marcos Vicente, que foi eleito pela população aqui de Santa Maria, de Jetibá. Se não fosse Santa Maria, ele não era deputado federal. Esses votos aqui que elegeram ele. E eu fui um que fiz campanha para esse cara, que se chama Marcos Vicente, uma decepção para o Estado do Espírito Santo. Não só para Santa Maria. Para mim, ele é tão corrupto quanto Michel Temer. Porque quem apoia a corrupção que está acontecendo em Brasília, que ontem à noite, quem assistiu, fantástico, onde o presidente Michel Temer foi mais uma vez citado na eleição premiada, recebeu R$1 milhão numa caixa de papelão, e esse deputado federal, em troco, recebe recursos para trazer para o município de Santa Maria, para esse município onde ele quer aparecer agora, para enganar mais uma vez o povo, para eleger ele de novo o deputado federal. Mas esse dinheiro, para mim, que ele traz nesse município, é um dinheiro sujo. Que ele está vendendo o voto dele lá para o presidente para conseguir dinheiro para aparecer. Porque aqui no município, ele teve 5.000 e poucos votos. E ele não apareceu em nenhum ano. Agora, falta um ano para a eleição, esse homem já aparece aqui, fica andando na beira do prefeito, querendo aparecer nas fotos. Para mim, isso é... Eu não quero nem ver a cara dele. Porque eu acho assim, eu apoiei esse deputado, Marcos Vicente, para ter um deputado aqui em Santa Maria e trazer recursos 4 anos, e não aparecer no último ano, e ainda com dinheiro sujo, que ele está vendendo o voto dele lá em troco de dinheiro para trazer recursos para os municípios. Mas eu quero que o povo de Santa Maria, se o Marcos Vicente ou alguém trazer um papel ano que vem pedindo voto, eu quero que vocês cobrem dele o que eu estou falando aqui. Porque isso é um dinheiro sujo. Ele é corrupto. Quem apoia a corrupção, porque ele é corrupto também. Porque eu não estou aqui para fazer propaganda política. Eu nunca votei no PT na minha vida. Mas por que afastaram a Dilma? A Lili votou a favor para afastar ela. Porque ele sabia que ele ia botar o companheiro dele lá, o Michel Temer. Agora, Dilma nunca foi citado que ela roubou. Ela fez, talvez errou tecnicamente, que é uma pedalada fiscal que faz, que todos os presidentes lá atrás fizeram, e acharam uma brecha para tirar ela, para botar esse corrupto, que botou que nós estamos pagando gasolina a R$ 5 e pouco, por causa desse Michel Temer que está. Agora, o que o Michel Temer está fazendo? Comprando os deputados federais, já. Aqueles até que votaram contra a investigação, para agora votar a reforma previdenciária, onde os pobres vão se lascar. E os ricos, sempre mais ricos. Esse é o governo do Michel Temer, que Marcos Vicente está apoiando. E eu sou contra isso. Muito obrigado.
Convido o terceiro vereador inscrito no grande expediente do dia, excelentíssimo senhor Valdebino Mansky.
Cumprimento aqui nosso presidente, Adilson. Nosso secretário Álvaro. Primeiro presidente, segundo presidente, Mazenton. Colegas vereadores, visitantes aqui presentes, doutor Luiz Mil, funcionários da Prefeitura, secretário da Comunicação, os ouvintes da Rádio Palmarana, internautas. Sou presidente, o que me traz hoje aqui, eu há longos tempos estava tentando uma reunião com o pessoal da operadora Vivo, e até que enfim nós fomos atendidos, acho que tem... Vai fazer 14 dias amanhã, né, doutor Lismir? Aí a gerente da divisão regional, a Érica Nápoles, ela atendeu nós. E ela prometeu para nós, né, doutor Lismir, até final do ano vai ter mais uma torre celular aqui na cidade. Porque aqui está muito carregado, por isso o telefone está tão ruim de sinal. E diz ela que o pessoal já está procurando ponto, mas até agora não vi ninguém, mas talvez estão andando nos lugares onde que nós não passamos, mãe, né? Esperamos que vai ser real, né, que ela prometeu para nós, né, doutor Lismil? Que consegue mesmo trazer essa torre, porque nós estamos sofrendo. Porque onde eu moro tão pertinho aqui da cidade, lá não pega mais nada. Então é muito ruim, a gente paga conta cara e não ter atendimento. Quero agradecer muito ao doutor Luzmil, que me acompanhou lá, o assessor da Rose, Vitor, Dimitri, e também o Amaí de Mota, lá de Vitória, que é presidente da Associação de Agricultores. Também quero pedir um pouquinho ao nosso povo, a gente é muito cobrado pelas estradas.
Permite uma página, colega vereador?
Permito.
Eu quero parabenizar a Vossa Excelência por esse interesse que Vossa Excelência teve, junto com o nosso controlador interno dessa casa, ir nessa audiência com os responsáveis da Vivo, nosso município. Os nossos municípios têm nos cobrado muito, que o sinal está muito fraco aqui em nosso município, no centro da nossa cidade, imagina no interior. Então, fico muito feliz com as palavras de Vossa Excelência, deles saberem que o município está correndo atrás, que o município está preocupado, que eles precisam, sim, melhorar o sinal da telefonia móvel aqui em nosso município. Aproveitando a oportunidade, vereador, o nosso querido governador Paulo Artung, ele prometeu 4 torres de celular para que nós possamos instalar isso no interior do nosso município. Prometeu isso ao prefeito E nós estamos muito confiantes, vereador, que até no final deste ano sejam instaladas essas 4 torres de telefone celular. No mais, eu quero só agradecer a Vossa Excelência por ter ido na Vivo e com toda certeza, se as medidas não forem tomadas, nós tomaremos outras providências no futuro bem próximo. Muito obrigado.
É, tomara que nosso governador não está vendendo moqueca e não pegou os peixes ainda, né? Porque isso me preocupa. Pela fala que a Érica passou para nós, não é muito agradado, não, esse projeto que o governador lançou lá. Então vamos ver o que vai acontecer, quem vai ganhar a licitação. Está meio complicado, porque ele disse que as 78 torres do mandato do nosso amigo Casa Grande, ele deixou dinheiro, acho que empenhado, porque você não pode fazer nada do que deixar dinheiro empenhado, mas não foram pagas. Diz a Érica, né, doutor Luizmil? Mas esperamos que o nosso governador já está correndo atrás do peixinho para fazer a moqueca dele, né? Também quero aqui pedir ao nosso povo um pouquinho de paciência, que nós, essa belíssima chuva que veio para o nosso município, né? Acho que nós fomos presenteados com essa chuva, né? Que certos municípios que próximo não choveu, Itarana não choveu, Itaguaçu também não, Laranja da Terra não, Afonso Cláudio também não. Veio aqui Santa Epolina, Santa Maria, Vitória, né, choveu muito. Por causa dessa estrada, a gente é muito cobrado, mas a gente está vendo lá em cima, agora tem muita maquinária já pronta para trabalhar, os caminhões, e patrola, nós, acho que parece, se liberar as novas, vai ter 11 patrolas para sair para trabalhar. Então, se o tempo firmar, então, rapidinho nós conseguimos atender todo mundo de novo. Muito obrigado.
Convido o 4º vereador inscrito no grande expediente do dia, excelentíssimo senhor vereador Elmar Francisco Tão.
Quero cumprimentar o excelentíssimo presidente dessa casa, Adilson Pinda, cumprimentar o secretário Álvaro Roberto Gonçalves, os colegas vereadores, cumprimentar nossos ouvintes da Rádio Pomerana, cumprimentar os nossos internautas, as pessoas que estão aqui presentes. Eu queria, primeiramente, agradecer o prefeito que teve uma reunião hoje, em termos de saúde, em termos de estrada. E a reunião foi muito bem sucedida, porque nós temos o tempo que não choveu muito, graças a Deus, mas a gente agora tem que trabalhar para o nosso colono, porque pedir calma não adianta mais. Agora tem que trabalhar, tendo esteado, tem que trabalhar para os nossos colonos, para acertar a estrada, que o município todo está danificado. Então, o prefeito já está já se reunindo com o secretário, o Wilson, para trabalhar com os equipamentos para fazer as estradas para os nossos colonos. E a gente tem que fazer um trabalho, principalmente com patrola, porque não vai dar também para fazer cascalhamento de tudo, os lugares mais difíceis tem que cascalhar, para poder adiantar, para atender o município todo, porque o município todo está danificado. Também quero parabenizar o prefeito, o secretário Wilson, pela belíssima festa do colono, que o prefeito realizou em nosso município. Que festa bonita, montoeira de gente, vem muitos turistas que vêm para o nosso município, parabenizar pelo show. Tinha muita gente na festa, é uma coisa inédita. Sábado eu estava lá presente, domingo, e como que é bom quando é bem organizada uma festa. Também parabenizar muito o secretário Wilson, que arrumou aquele pátio, porque eu estava muito preocupado que estava chovendo, e aí eu fiquei preocupado se chovesse naqueles dias, geralmente nosso povo ia sofrer um pouco na festa, porque ia dar lama, então graças a Deus deu aquela esteada, e deu para fazer a bonita festa que nosso prefeito fez no nosso município. Parabéns, prefeito. E também aqui eu quero parabenizar muito o nosso deputado Marco Vicente pela emenda que ele trouxe para o nosso município, de equipamentos, máquinas que está vindo aí, calçamentos e várias coisas que ele está trazendo de emenda para o nosso município, um valor de R$3.490.000. Eu quero primeiramente falar com o vereador Joel Ponat, que é fácil vir nessa tribuna defamar uma pessoa. É fácil. Mas ele está defamando uma pessoa, que é o Marco Vicente, porque a esposa dele tinha um emprego de assessora com o Marco Vicente. Só que não queria trabalhar. E aí o que o Marco Vicente fez? Mandou embora. Que Marco Vicente é uma pessoa que gosta de pessoas que trabalham. Que não gosta de pessoas que ficam à toa, não. Então, graças a Deus que o Marco Vicente é uma pessoa que eu conheço. Eu fui o pioneiro que trouxe o Marco Vicente para Santa Maria de Jequitibá. Eu sempre apoiei ele para deputado e confio na atitude dele. Então, tem vereador igual o Joel Pona, que é defamar ele, mas eu não estou aí para dizer nosso povo de Santa Maria de Jequitibá que essa pessoa teve um emprego na mão, só que não soube aproveitar. E eu quero deixar aqui esclarecido que só falou do Marco Vicente, porque tem uma mágoa com o Marco Vicente. O Lelo também votou contra. Ele esqueceu. Mas o Marco Vicente tem um respeito comigo muito grande. Ele pode ter um voto de Santa Maria de Jequitibá, e o meu, do Mazinho, então. Eu tenho um respeito muito grande por ele. Aí o vereador sobe aqui e me fala que as emendas vêm para Santa Maria de Jequitibá, do Marco Vicente, que são emendas de corrupção. Eu tenho certeza que não é. Tenho certeza. Porque todas as emendas que vêm para esse município, que nossa ex-deputada Rose Freitas trouxe, todos os deputados que trouxeram as emendas, são emendas adquiridas pelo trabalho deles, pela função deles, que eles levam para o município. Que eles só não levam emenda para o município de Santa Maria de Jequitibá. E hoje a senadora hoje está trazendo uma montura de emenda para Santa Maria, então essas emendas são legais. Não são igual o vereador Joel Pônato está falando. E eu também quero aqui dizer, então o que o vereador Joel Pônato vai fazer em Brasília? Quando ele vai com essas viagens para Brasília? Se essas emendas são de corrupção? Então ele é o quê? Ele vai atrás da corrupção procurar os deputados? Tá? Vai procurar os corruptos. Quero que você respeite a minha fala nessa tribuna. Tá? Então ele vai em Brasília procurar o recurso dos corruptos? Então ele não precisa ir em Brasília, não, trazer o dinheiro dos corruptos. Quero deixar bem claro aqui. Falou do Marco Vicente nessa tribuna, eu defendo ele. Porque eu sei o que é Marco Vicente. Graças a Recreio, o que Marco Vicente trouxe para Recreio? Várias emendas. Nós tínhamos uma ambulância em Recreio através de Marco Vicente. Então o vereador vem aqui desacatar o deputado que eu sempre apoiei, eu que fui pioneiro que trouxe ele para cá. E graças ao Gatinha que apoiou esse homem, que hoje Gatinha tem emenda. Muito obrigado.
Convido o quinto vereador inscrito no grande expediente do dia, excelentíssimo senhor vereador Arlindo Repke.
Senhor presidente, vereador Adilson Espíndola, vice-presidente, secretários, meus colegas vereadores, as pessoas aqui nos acompanhando, as pessoas também de casa através da Rádio Pomerano e também os internautas. Essa tribuna, senhor presidente, me lembro o passado, quando ela estava lá, na outra Casa de Leis, onde nosso ex-presidente, prefeito, de vez em quando, batia em cima dessa tribuna. Hoje nós temos uma tribuna diferente na nossa casa, essa aqui está aqui substituindo pela reforma. Quero parabenizar ao presidente pela iniciativa de reforma dessa casa. Tem 11 anos que foi inaugurado, conversando com ele hoje. Eu acho que merece. Essa Casa de Leis, que tem feito uma economia, devolve dinheiro para a população. Também temos que cuidar do nosso patrimônio. Cresce dia a dia. Alguém disse aqui está bem apertado. Muitas casas de lei desse Espírito Santo não tem uma casa igual a essa, esse espaço que está sendo aqui agora. Não gostaria de entrar no assunto do Joel, colega, e nem do Mazin, mas eu gostaria de dizer aqui também que o deputado ele vota em quem quiser, né, Joel? Só que o meu deputado, que eu apoiei aqui, que teve 1.700 votos, ele votou contra o Temer, que é o nosso querido Sérgio Vidigal. Mas é a opinião dele e assim cada um. O que me traz aqui, presidente, eu não tinha nem me inscrevido, mas eu vi o projeto de lei que está em pauta, o 44, que adota o Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo, institui administrado pela AMUNES como veículo oficial de publicação dos atos normativos do município de Santa Maria de Jetibá. Eu, como meu assessor, presidente, estava olhando, a gente tem vários municípios nesse Brasil, vereadores, que eles têm o diário oficial próprio, o diário oficial eletrônico. Qual o município? Não precisa gastar com a AMUNES nem com nada, com jornal. Ele pode criar o próprio diário dele para publicar os atos. Tem uma indicação. Eu gostaria que o doutor Luiz Mil, junto com a equipe jurídica aqui dessa casa, presidente, analisasse, mesmo me dando meu parecer favorável aqui, que de repente a gente poderia criar o nosso próprio jornal. Não precisa ser da indicação que eu estou fazendo, não. Crie o próprio projeto de lei que existe no Brasil. Por isso que eu vim aqui pedir a você, presidente, que colocasse em votação, pedir vista a esse projeto de lei que está em pauta. Que ele está um pouquinho vago aqui, a gente olhando ele, junto com o meu assessor. A gente vai analisar melhor. Se for o melhor, tudo bem. Se não for, né, eu gostaria de pedir vista a esse projeto, que ele pudesse ficar mais uma semana ou por 10 dias, para a gente analisar ele melhor. Quem sabe mostrar para o Espírito Santo, no Espírito Santo ainda não tem. Mas em São Paulo tem vários municípios, que eu posso mostrar para vocês, que tem o diário próprio do município. Então nós podemos criar. Claro que, né, nós, vereador, junto com a parte jurídica, o doutor Luiz Mil, doutora Rosa, doutora Cláudia, para poder analisar. Se não der, tudo bem, nós vamos votar isso aqui. Meu voto também já está favorável aqui. Mas se puder botar ali em votação, de pedir vista desse projeto, eu gostaria, é o que eu estou fazendo aqui. Obrigado.
Faço uso da palavra também, no grande expediente do dia. Cumprimento o nosso vice-presidente, vereador Emar Francisco Tão, nosso primeiro secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves. Saúdo os novos colegas vereadores, Adailur, Hilário Benning, Arlindo Repke, Florentino Lauvres, Rogério Gomes, Valdivino Mansk, Joel Ponat, Nelson Mirting, Jean Jacques Lauvres, Clóvis Brown. Em nome do doutor Luiz Mil, então, cumprimento a todas as pessoas aqui presentes nessa sessão, bem como os nossos internautas que nos acompanham ao vivo e aos ouvintes da Rádio Pomerana FM. Primeiramente, eu quero dizer ao colega vereador Valdivino Mansky que eu acredito muito na pessoa do nosso governador Paulo Artung. É um dos governadores que está em destaque a nível nacional, que está com as finanças do Estado do Espírito Santo em dia, diferente dos nossos estados vizinhos, e que ele prometeu ao prefeito, e com toda certeza eu digo a Vossa Excelência que ele vai cumprir, e se Deus quiser nós vamos ter as nossas 4 torres de telefone celular no interior, se Deus assim permitir. Nosso governador recentemente mandou um projeto de lei que vai dar ticket de alimentação para mais de 50 mil funcionários do estado. Isso demonstra claramente que as finanças do nosso estado estão em dia, e por isso que ele está começando a fazer os investimentos que nós, capixaba, tanto precisamos.
Presidente, me permite uma parte?
Pois não.
Eu também estou esperando muito para que isso aconteça, que ele vai conseguir trazer as torres para Santa Maria. Você sabe por causa de quê? O nosso município de Santa Maria merece um pouquinho mais. Pela arrecadação que o Estado tem com o nosso município, pela população que nós tem. Não é só, e acho que as 4 torres de telefone, o governador podia ir parar, não. Tem que olhar muito os nossos caminhos do campo, mas a gente vê, não sei se é impossível ou não tem dinheiro, mas eu acredito que Santa Maria merecia muito mais. Que aqui estão deixando muito de olhar aqui em nosso município. Obrigado pela parte.
Quero também, senhores vereadores e o público aqui presente, agradecer muito aos nossos funcionários que ao longo da semana que passou, nós estivemos em mudança devido à reforma da Câmara Municipal. Agradecer muito os assessores, os vereadores, que nos ajudaram também a fazer essa mudança. aos funcionários que trabalharam no sábado e domingo, para que nesse momento nós pudéssemos estar aqui, nesse local, fazendo esta sessão ordinária. Não foi fácil, deu muito trabalho, principalmente na questão da fiação, da internet, da transmissão da TV Câmara. Enfim, eu quero agradecer a todos pelo carinho, pela compreensão desse momento e agradecer também, mais uma vez, como eu disse no início da nossa sessão, ao nosso público, que entendam, porque há umas modificações aqui nessa casa devido à reforma, e isso vai se permanecer até no mês de dezembro. Então, carinhosamente, em nome de todos os vereadores, nós pedimos a compreensão de todos aqui nesse momento. Informar os senhores vereadores que o valor orçado da reforma do prédio da Câmara Municipal estava em R$ 366.005,77. R$ 366.005,77. Tivemos a expressiva participação de 17 empresas do nosso estado que concorreram na licitação, e o menor preço, valor contratado pela Câmara Municipal, ficou em R$ 236.850,12. Nome da empresa vencedora, Ultracom Construtora Limitada ME, uma diferença menor de quase R$ 130.000. Então, esta obra será acompanhada pelo engenheiro Paulo, que foi contratado por esta casa, no valor de R$ 700 mensais, apenas R$ 700, e o nosso controlador interno também, são os dois que vão estar acompanhando essa obra aqui para que ela seja edificada conforme consta na licitação. Por último...
Presidente, você me permite uma parte?
Pois não.
É, além de eu já ter falado a obra, eu não sei se o prazo da entrega é até o final do ano, né?
Sim.
Espero que esteja uma boa fiscalização, porque o preço não está elevado. O preço está bom. Né? Que faça um bom trabalho, que essa casa merece. Né? Não só o secretário de obras, deveria ter uma outra equipe de fiscais acompanhando os trabalhos dia a dia da construtora. Ok?
Eu quero informar o colega vereador que nós precisamos, para que eu possa pagar, eu preciso de uma pessoa formada da área. Então, precisa ser um engenheiro civil que ateste as notas fiscais e que a obra foi executada conforme está na planilha. Então, por isso que a Câmara precisou contratar uma pessoa que é formada da área. Nesse caso, um engenheiro civil. E ele fez pelo preço simbólico de apenas R$ 700 por mês. E ele tem uma responsabilidade muito grande, porque se a obra não for executada conforme consta nas planilhas, cairá sobre ele essa responsabilidade. Então, junto com o nosso controlador interno, nós vamos tomar todo o cuidado para que ela seja feita uma obra belíssima. E eu até tive a oportunidade de falar com o construtor e disse a ele que o prédio da Câmara e a Prefeitura Municipal são nossos cartões postais que nós temos em Santa Maria. Turistas vêm em nossa cidade para fazer fotos justamente aqui na área dos três poderes. Então, por isso, precisa ser muito bem executado e também tem recurso público, com toda certeza, assim ela será. E, por último, senhor presidente, senhores vereadores, o público aqui presente, eu não quis me manifestar no momento, mas em relação ao presidente da República, alguns deputados tinham o entendimento que ele deveria ser já investigado pelo Supremo Tribunal Federal de imediato, e outros deputados tiveram entendimento que não, que ele poderia ser investigado após o término do mandato dele. Então, eu respeito a posição de cada deputado, dos nossos 10 parlamentares que nos representam, 8 votaram que ele fosse investigado de imediato, e 2 votaram que tinham entendimento que ele pudesse ser investigado depois do término do mandato. Uma coisa é certa, ele será investigado. E ele vai pagar pelos erros, se ele os cometeu, com toda certeza. Aqueles deputados que votaram que ele pudesse permanecer no cargo, que ele respondesse pelos seus atos após o término do mandato, Eles entenderam o seguinte, que se fosse aprovado aquele pedido desse momento, ia demorar mais 6 meses, porque o presidente ia ter o direito de ampla defesa, o contraditório, como é, a jurisprudência assim, assim permite. Então, isso ia levar 6 a 7 meses, até terminar todo esse embrulho. Aí já ia chegar na época das eleições do ano que vem. Então, o país ia ficar parado esse ano e ano que vem praticamente. Então, esse foi o entendimento dos deputados que votaram para que ele pudesse ficar no comando até no final do mandato e que, que será investigado posterior o mandato. Mas ele não vai ficar imune. Ele será responsabilizado por todos os atos se assim ele o cometeu. Outra coisa que eu queria fazer uma correção, que eu acho muito oportuno, os recursos que são repassados para os municípios, não só do nosso município, mas para todos os municípios do Brasil, são recursos oriundos do orçamento. Não são recursos provindos de corrupção. Então, quero só fazer essa correção. Todos os recursos que nós recebemos, que o nosso município recebe, que todos os municípios do Brasil recebem, são recursos do orçamento. E eles só vêm até o município como? Quando há o engajamento dos deputados, dos senadores que nos representam, porque os recursos eles não vêm sozinhos, eles não chegam sozinhos em nosso município. Não defendendo A ou B, eu quero dizer que Lelo Coimbra e Marcos Vicente são os deputados federais que, no momento, têm mais ajudado o município de Santa Maria de Itibá, bem como a senadora Rose de Freitas. Muito obrigado. Coloco em discussão o pedido de vista de estudo ao projeto de lei de número 44, assim pedido pelo nobre colega vereador Arlindo Repke. Está em discussão o pedido de vista. Em votação, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado, então, o pedido de vista de estudo ao projeto de lei de número 44, colega tem 10 dias para analisar o projeto. Interrompendo os trabalhos previstos para esta sessão ordinária, abrimos o espaço para oradora escrita na tribuna livre. Assim, convidamos a gestora administrativa da APAE, senhora Lúzia Domingues Fiorotti, que falará sobre a campanha Sócios Contribuintes da APAE.
Boa noite a todos, né? Todos presentes aqui, os ouvintes da Rádio Pomerana, os internautas. Minha vinda aqui hoje, né? Eu represento a APAE de Santa Maria de Jetibá, que completa este ano 18 anos, né? De atendimento à criança e ao adulto deficiente. De antemão, eu gostaria de fazer até uma correção, Álvaro, à sua fala. O Estélio também fazia parte da diretoria da APAE. Tá? Esse ano, nós perdemos 2 grandes cofundadores e colaboradores, né? Edgar Fobrecht e Estélio Conago. Então, a APAE está de luto também por este momento, né? Muita importância para o grupo, né, para a diretoria. A minha vinda aqui hoje é porque nós sabemos que essa casa de lei é uma casa de confiança, é uma casa de divulgação, como vocês estão sempre com todos. Então, nós vamos falar um pouquinho o que é a nossa instituição. Então, esse mês de agosto é o mês do deficiente. E começa a campanha no dia 21 a 28. E como nós, né, somos uma instituição filantrópica e vivemos de parceria, nós vendemos o nosso serviço hoje para a Prefeitura de Santa Maria de Jetibá e para a SEDU. E aí, o panfleto que a gente preparou para a nossa campanha, ele explica um pouquinho a nossa cara. Quem é a APAE de Santa Maria de Jetibá? Então, a APAE de Santa Maria de Jetibá, ela tem três setores. Ela é assistencial, né, com convênio da Secretaria de Assistência da Prefeitura, que atende hoje 93 usuários entre 6 anos a 59 anos. Ela é educacional, ela atende 73 crianças e adolescentes na idade até 17 anos. E ela é clínica. Hoje nós fazemos em torno de 1.300 atendimentos ao mês na parte clínica. Então, aí no panfleto tem todo o serviço que nós oferecemos. Nós oferecemos também o serviço de hidroterapia, que é a piscina aquecida que nós temos, que é um serviço muito caro. Então, nós contamos, né, com essa parceria e a gente agradece a essa Câmara de Leis aqui, essa casa, porque foi através dessa casa que foi aprovado, né, esse regime de colaboração. Mas nós temos muito mais, né? Nesse regime de colaboração, são pagos funcionários. Mas aí nós temos a nossa parte de custeio, que é a água, a energia. E Rogério está aqui, né? Rogério, ele sabe que tudo para deficiente é muito caro, né? Nós estamos aí para comprar uma cadeira para o dentista, é R$16 mil. Uma cadeira para um aluno para estudar, porque ele tem uma deficiência especial, é R$9 mil. Então, tudo para o deficiente, ele é um valor muito alto. Mas a APAE, ela continua atendendo e a gente precisa do apoio de todos. Essa campanha do sócio contribuinte, ela sempre existiu. Inclusive, né, nós tínhamos uma pessoa, uma agente de arrecadação que passava e cobrava, né, das pessoas. E esse serviço ele ficou parado por 3 anos. Né? Por falta de dinheiro para contratar uma pessoa. E esse ano, através da prefeitura, através do convênio com a administração, nós tivemos, com o apoio do Hilário, a gente agradece muito, tivemos a oportunidade de contratar essa pessoa. E agora, então, ela retoma esse serviço. Então, esse mês, aproveitando que é o mês do deficiente, a gente faz essa campanha para adesão desses novos sócios. Por quê? Como o serviço ficou parado 3 anos, muitas pessoas pararam de contribuir. E nesse meio que parou de contribuir, então a APAE ela fez uma conta, que está ali no panfleto, né, para depositar débito em conta, né, em 3 bancos que tem, como vocês acompanham aí, né? Nós temos aí no Banest, Banco do Brasil e Sicoob, mas nós sabemos, assim, que é mais complicado você contribuir pelo banco. As pessoas, muitas delas, optam, né, que a pessoa passa na casa, ela deixa o dia, né, certo, e a pessoa vai até esse local para, né, receber. Hoje, nós contamos com a nossa agente de arrecadação, a Fernanda, gostaria até que vocês o conhecessem, ela está em pé ali, né? Que está passando. Tem apenas 3 meses que esse serviço voltou. E a gente, esse ano, vai contar também com as empresas. E a gente vai fazer o selo da empresa contribuinte. E estamos aqui pedindo esse apoio, já que vocês são os representantes da sociedade, estão com todos, né, nessa campanha para esses novos sócios. E a gente pede apoio dessa Câmara também, quando sobrar um dinheiro, né, ou, né, que vocês tenham olhado alguma emenda parlamentar com carinho por nós. nós recebemos muito apoio da população de Santa Maria de Jetibá. Não podemos reclamar, mas precisamos de sempre mais, porque nós sabemos que o serviço para o deficiente é um serviço caro, né? É um serviço que não fica difícil de manter. E estou aqui, né, em nome da diretoria, dona Sabina não pôde estar conosco hoje, estou aberto para perguntas, se vocês quiserem, né, assim fazer. Irmão, já agradeço. Alguém estiver...
Eu, primeiramente, eu quero agradecer a sua presença aqui hoje. Eu acho que a senhora não tem noção da minha felicidade. Muitos não sabem, a Lúzia, algum tempinho atrás, mas não muito tempo, foi minha professora de história.
Vou revelar minha idade, hein? Desse jeito não dá, hein, Adilson?
Foi minha professora de história e, com certeza, foi uma brilhante professora. Eu quero parabenizar e fico muito feliz que eu posso falar isso aqui hoje publicamente. Agradecer todo o seu trabalho belíssimo que você fez quando a senhora foi secretária de Educação do nosso município. Até hoje o seu trabalho ainda é lembrado. Foi brilhante, parabenizar. Parabenizar enquanto o trabalho que a senhora fez como diretora da escola do Hermann Berger. São esses atos que eu lembro aqui agora, um pouco da sua passagem aqui no nosso município. E fico muito feliz aqui hoje, a senhora representando a nossa PAI, como gestora administrativa da PAI. É, eu tenho falado sempre, em todas as oportunidades, que a nossa PAI é exemplo, não na área física do estabelecimento, mas assim do trabalho que ali é realizado por todos aqueles profissionais. É, e isso nos deixa muito felizes. E você pode ter certeza que nas nossas andanças no governo do Estado, quando nós vamos a Brasília solicitar recursos, não só eu, mas como todos os colegas vereadores que compõem esse poder legislativo, nós sempre estamos lembrando da PAI, sempre estamos solicitando recursos aos nossos representantes para a nossa PAI. Eu quero parabenizar por essa iniciativa. É, nós temos aqui dois colegas vereadores com necessidades especiais também, e nós entendemos, né, e compreendemos a dificuldade que a PAI tem com todos os nossos alunos especiais que lá, que são acho que uns 150.
Nós atendemos hoje, Adilson, 215 deficientes e uma fila de espera muito grande.
Pois é.
E, assim, muitos bebês, né? Inclusive a hidroterapia, que é um tratamento caro, vamos dizer, porque a piscina aquecida no lugar frio, né? É caro mesmo. É, hoje ele tem atendendo os bebês. O atendimento, quando ele é precoce, bem mais cedo, o resultado também é mais rápido, né? Então, nós temos recebido muita, e tem muita gente na fila de espera. Nós, hoje, não conseguimos atender a demanda que temos.
Pois é. Nem imaginar, porque a última informação que eu tive era em torno de 150. Então, os nossos colegas vereadores, tanto o Adair como o Rogério, eles sabem melhor do que ninguém, porque eles vivem isso dia a dia, sabe a importância que a PAI tem, e o quanto que o poder público deve estar ajudando a nossa PAI. Eu, além dessa forma de arrecadação, eu não sei, mas aqui na gestão passada, nós diversas vezes nós solicitamos e pedimos à PAI, eu não sei se isso é possível, se a gente não conseguisse celebrar um convênio com a Excelsa, para que a gente pudesse fazer uma doação no talão de energia, conforme o Hospital Evangélico em Vitória. O Hospital Evangélico arrecada muito através do talão de energia nas doações que é feito através daquele talonário. Não sei se isso é possível, que a gente então pudesse fazer uma campanha, Luz, não só aqui na Câmara de Vereadores, e nós estamos agora, está sendo transmitido ao vivo para praticamente quase todo o município, através da nossa Rádio Pomerana FM, nós pudéssemos fazer essa campanha nas nossas escolas, nas nossas igrejas, junto com os nossos pastores, para que a gente pudesse fazer uma campanha ampla na questão do talão de energia. Então, eu queria só deixar isso como sugestão, não sei se é possível. Muito obrigado.
Deixa eu só esclarecer, né? Nós tivemos grandes avanços. Esse ano, por exemplo, foi o primeiro ano, gente, antes do Estélio falecer, ele até me mandou um zap dizendo, já fui lá e confirmei meu imposto de renda. Tá? Então, esse ano nós tivemos um grande avanço. que foi regulamentar, né, doutor Luiz está aí, sabe que o negócio não é muito fácil não, né, doutor? É a declaração do imposto de renda, uma parte dele ser destinada ao FIA, Fundo da Criança, né? da Infância. E muita gente, todos os contadores de Santa Maria foram treinados pela contadora Aninha, a forma como faria isso, e muitas pessoas já fizeram essa... uma parte da sua declaração do imposto de renda este ano para o FIA. Então, mas o FIA ele não chega diretamente até nós, porque ele é um fundo, né? Então, nós estamos esperando a Secretaria de Assistência liberar um decreto, né, que regulamenta, e na hora que ela liberar o decreto, a gente entra, né, com um projeto... E aí passa pelo conselho de assistência e aquele conselho vota, então, nos projetos concorrentes. Não quer dizer que é só a PAI. Pode ser a Bom Samaritano, pode ser outros órgãos, né? Então, a gente tem direito a apresentar dois projetos, nós estamos com ele pronto, só aguardando o decreto sair e a gente poder voltar, retomar, né, sobre os autistas, que é um projeto que está parado por falta de dinheiro, né? E... esse da energia, ele já existe, só que o da energia, quando ele existe, ele vai para todas, é uma divisão, né, bem ampla. Esse aqui, a gente tem certeza que ele é mais direcionado para a PAI de Santa Maria de Jetibá, né? Então, a gente esclarece que existem várias formas, de fato, de contribuir.
Só tirar uma dúvida aqui, esses alunos que a PAI está atendendo, eles são todos de Santa Maria ou tem fora do município também?
A gente lá não chama aluno, a gente chama usuário, né? Porque, na verdade, aluno a gente só tem aqueles que frequentam a escola, né? Então, assim, nós temos na redondeza, por exemplo, a gente atende, hoje a gente seleciona e atende só de Santa Maria, mas nós temos, por exemplo, Melgaço, que é divisa, Caramuru, que é divisa de Santa Leopoldina, Algum, que é divisa de Tarana, como acontece na saúde também. E, assim, só para esclarecer sobre estacionamento, que muita gente pode estar perguntando, questionando, agora a PAI tem muito dinheiro, tem estacionamento, né? Estacionamento é um contrato também com a paróquia, né? E ele está nesse seguinte pé, né? Para vocês entenderem, é bom que os munícipes entendam também, né? De 100%, 20% daquele dinheiro arrecadado, por enquanto, ele não é formalizado, porque nós estamos ainda trabalhando para que ele seja formalizado. Hoje, ele ainda é uma doação. Né? Ele fica reservado porque se acontecer algum acidente dentro do estacionamento. Né? Caso não ocorra, ele vai ser destinado ao hospital. Desses 80%, 40% é da paróquia e 60% é da APAI. E, por enquanto, ele só está sendo uma forma de investimento, né? Porque foi cercado. Agora, nós estamos com o corpo de bombeiro para legalizar, porque sem o corpo de bombeiro liberar, a gente não consegue emitir nota, né? Contratar aquela máquina comum que a gente tem em todos os estacionamentos, né? E vídeo monitoramento, que é com câmeras. Então, é assim, tudo que vai arrecadando, se vai investindo para que futuramente aquilo ali seja para poder a prefeitura liberar a nota fiscal, né, e a gente se inscrever e poder, então, ser uma coisa de fato, né, regulamentada com nota fiscal. Por enquanto, ele funciona como doação. Tá? Mas, assim, para esclarecer, eu vou aproveitar esse espaço que vocês me deram, né, hoje para a PAI. Quem toma conta dos eventos e festas, este ano é a paróquia, não é a PAI. Né? A PAI ela ficou só com a parte de estacionamento, tá? Para a gente se entender. Toda festa, todo evento que ocorre, esses pedidos são direcionados à paróquia, né, e a paróquia que libera, ok? Então, sim, estou aqui.
Luiz, me permite uma parte. Primeiramente, agradecer e parabenizar a PAI, que a gente sempre, durante a época que eu fui vereador, a gente sempre se prontificou de apoiar o projeto que vem para essa casa. E quero aqui também dizer, nós temos duas emendas lá do nosso deputado Marco Vicente, uma de 100 mil e uma de 200 mil. Está tramitando para comprar uma Sprint e um ônibus da Papai. Tá? Muito obrigado.
Estamos aguardando. Gente, eu agradeço o espaço. Tem mais alguém?
Também lembrando aqui que o nosso deputado federal, Lela Coimbra, não lembra certo o valor, acho que foi 130, né? 150 pra, também para um Sprint para a Papai. Quando nós fomos para Brasília, então ele destinou uma emenda de 150 também para a Papai.
Em nome da diretoria, a gente agradece muito e a gente espera também que vocês sejam nossos sócios contribuintes. Contamos com o apoio de vocês também. Então, muito obrigada, né, uma boa noite a todos.
Boa noite. Passamos, então, agora para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Jean Jacques Lauvres, para a leitura do parecer, o projeto de lei de número 41/2017.
Câmara Municipal do Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de Lei nº 41/2017, que altera dispositivo da Lei nº 954, de 28 de março de 2007, que dispõe sobre o estágio curricular de estudantes de nível médio e superior, adequando-se às normas da Lei Federal número 11.788, de 25 de setembro de 2008, de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. O projeto de lei está amparado pela legislação vigente e justifica-se pelo fato do município estar recebendo uma quantidade considerável de estudantes que necessitam de oportunidades de aperfeiçoar o aprendizado por meio da realização de estágio supervisionado. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 21 de julho de 2017. Presidente, vereador Elmar Francisco Tão, favorável. Relator, vereador Jean Jacques Lauvres, favorável. Membro, vereador Valdivino Mansky, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Ponant, para a leitura do parecer, o projeto de lei de número 41/2017.
Câmara Municipal de Santo Maritibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer, o projeto de lei número 41/2017, que altera dispositivo da lei número 954, de 28 de março de 2007, que dispõe sobre a estágio curricular de estudantes de nível médio e superior, adequando-se aos normas da Lei Federal 11.788, de 25 de setembro de 2008, de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. O objetivo é alterar a legislação municipal com a intuito de normatizar o cargo horário e remunerações através da bolsa de estágio e a quantitativo de vagas de estágio disponíveis no Poder Executivo Municipal, respeitando-se totalmente a legislação nacional. Assim, após devida análise, por não encontrarmos irregularidade nem ilegalidade, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 21 de julho de 2017, presidente Nelson Mitin, relator Joel Pono, membro Álvaro Roberto Gonçalves, todos favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereador Nelson Mirchen, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 41/2017.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer, projeto de lei 41/2017, que altera o dispositivo da Lei nº 954, de 28 de março de 2007, que dispõe sobre estágio curricular de estudantes de nível médio e superior, adequando-se às normas da Lei Federal 11.788, de 25 de setembro de 2008, de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa. Justifica-se o projeto de lei pela grande demanda das escolas municipais de crianças que requerem atenção especial, sendo que o Plano Municipal de Educação deste município estabelece que são estratégias para universalizar para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, garantindo-se estágio para atendimento dos estudantes com deficiência que apresentam dificuldades acentuadas na autonomia. Dessa forma, está em conformidade com a legislação vigente, encaminhamos o projeto para ser discutido e votado. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 21 de julho de 2017, presidente Hilário Benink, relator Nelson Mertink, membro Florentino Laures, todos três favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereador Clóvis Brown, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 41/2017.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de Lei número 41/2017, que altera os dispositivos da Lei número 954, de 28 de março de 2007, que dispõe sobre estágio curricular de estudantes de nível médio e superior adequado, adequando-se às normas da Lei Federal número 11.788, de 25 de setembro de 2008, de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. A Lei 954/2007 dispõe sobre o estágio curricular de estudantes de nível médio e superior e, de fato, pode ser constatado certas imperfeições que estão sendo corrigidas com o projeto ora apresentado. Dessa forma, o projeto está amparado pela legislação vigente e, portanto, não ser submetida à discussão e posterior votação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 21 de julho de 2017. Presidente Rogério Gomes, favorável. Relator Cláudio Brown, favorável. Membro Joel Paulo, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Agropecuária, Silvicultura, Aquicultura, Pesca, Abastecimento de Reforma Agrária, vereador Valdevino Mantos, para a leitura do parecer, o projeto de lei de número 41/2017.
Comissão Permanente de Agropecuária, Silvicultura, Aquicultura, Pesca, Abastecimento e Reforma Agrária. Parecer do projeto de lei número 41/2017, que altera dispositivos da lei de número 954 de 28 de março de 2007, que dispõe sobre estágio curricular de estudantes de nível médio e superior, adequando-se às normas da Lei Federal 11.788, de 25 de setembro de 2008, de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. O projeto deve tramitar em todas as comissões após devida análise. Não encontramos nenhuma irregularidade no projeto. Vislumbra-se a necessidade de apresentação do mesmo por parte do Poder Executivo, assim, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 21 de julho de 2017. Presidente Anjo Arslaus, favorável. Relator Valdemir Matos, favorável. Membro Adailur, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, vereador Adailur, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 41/2017.
Comissão Permanente Turismo, Indústria e Comércio. Parecer. Projeto de lei número 41/2017, que altera dispositivos da lei número 954 de 28 de março de 2007, que dispõe sobre estágio curricular de estudantes de nível médio e superior, adequando-se as normas da Lei Federal 11.788, de 25 de setembro de 2008, de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. O projeto está amparado pela legislação vigente, pela complexidade do mesmo, a necessidade de análise de todas as comissões. Desta forma, não havendo nenhuma irregularidade, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e posterior votação em plenário. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 21 de julho de 2017. Presidente, Elmar Francisco Tom. Relator, Adair Lu. Membro, Arlindo Rep. Todos favoráveis.
O projeto está em discussão. Tem mais um. Oh, perdão. Convoco o relator da Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública, o vereador Hilário Bering, para a leitura do parecer ao projeto de lei 41/2017. Desculpa, viu, ilustre vereador?
Peço. Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, da cidade do Espírito Santo. Comissão Permanente Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública. Parecer. Projeto de lei número 41/2017, que altera dispositivo da Lei 954, de 28 de março de 2007, que dispõe sobre estágio curricular de estudantes de nível médio e superior, adequando-se às normas da Lei Federal 11.788, de 25 de setembro de 2008, de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. O Poder Executivo Municipal tem prerrogativa de apresentar projeto dessa natureza, não há de que se falar em legalidade, pois o projeto é condicional. Assim quanto ao mérito do projeto, encaminhamos para discussão e votação em plenário. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 21 de julho de 2017. Presidente Rogério Gomes, favorável. Relator Lebrinho, favorável. Membro Florentino Laus, favorável.
Agora sim, o projeto está em discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Jean Jacques Laubres, para leitura do parecer ao projeto de lei de número 43/2017.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de Lei nº 43/2017, que autoriza a filiação do município de Santa Maria de Jetibá na Confederação Nacional de Municípios, CNM, e de outras providências, de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. O projeto de lei está amparado pela legislação vigente desde que a entidade tenha fins público. Neste caso, a referida entidade já é reconhecida pelos entes públicos como destaque em importantes conquistas para os municípios, colaborando no aperfeiçoamento da gestão municipal e, consequentemente, na melhoria de qualidade de vida da população. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 20 de julho de 2017. Presidente, vereador Elmar Francisco Tom, favorável. Relator, vereador Jean Jacques Laus, favorável. Membro, vereador Valdivino Masco, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Ponat, para a leitura do parecer ao projeto de número 43/2017.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer o projeto de lei número 43/2017, que autoriza a filiação do município de Santa Maria de Itibá na Confederação Nacional Municipal, CNM, e de outros providências de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. Cumpre ressaltar que, atualmente, o valor da contribuição mensal, este no trono de 1.228 R$ 28,00, variando anualmente e referida despesas correrá por conta da dotação orçamentária do gabinete do prefeito. Assim, após devida análise, por não encontrarmos irregularidade nem ilegalidade, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 20 de julho de 2017. Presidente Nelson Mirtin, relator Joel Pono, membro Álvaro Roberto Gonçalves, todos favoráveis.
O projeto está em discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Jean Jacques Laura, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 23/2017.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jutibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de Lei número 23/2017, que dispõe sobre a prioridade de atendimento psicológico para mulheres vítimas de violência doméstica em Santa Maria de Jetibá e de outras providências, de autoria do vereador Arlindo Repke. Justificativa e conclusão. A apresentação do mencionado projeto de lei está de acordo com a legislação vigente. Cumpre ressaltar que, no caso das mulheres vítimas de violências domésticas, o acompanhamento psicológico dará um apoio necessário, possibilitando a superação da situação de violência intrafamiliar e buscar de bem-estar psicossocial, a partir do surgimento de uma rede de apoio e de troca de experiência entre as participantes. Desta forma, após devido análise, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e posterior votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 19 de julho de 2017. Presidente, vereador Elmar Francisco Tom, favorável. Relator, vereador Jean Jacques Alves, favorável. Membro, vereador Valdivino Manso, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereador Nelson Mirtin, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 23/2017.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de lei número 23/2017 dispõe sobre a prioridade de atendimento psicológico para mulheres vítimas de violência doméstica em Santa Maria de Jetibá e da outras providências de autoria do vereador Arlindo Repke. Justificativa e conclusão. Justifica-se a apresentação desse projeto tendo em vista que, no caso das mulheres maltratadas, o processo de responsabilização em si é essencial para o desenvolvimento da autonomia necessária para assumir e confrontar a violência e trabalhar os recursos para sair da situação de violência doméstica, mobilizando as potencialidades no sentido de bem-estar psicossocial. Assim, após devida análise, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 19 de junho de 2017. Presidente Hilário Benin, relator Nelson Mirtin, membro Frantino Álvares, todos três favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereador Clóvis Brown, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 23/2017.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de lei número 23/2017 dispõe sobre a prioridade de atendimento psicológico para mulheres vítimas de violência doméstica em Santa Maria de Jetibá e da outras providências de autoria do vereador Arlindo Repke. Justificativa e conclusão. É imprescindível o processo de autoajuda destinado a essas vítimas, focando na forma de intervenção psicológica e buscando o fortalecimento das mulheres para aprofundamento da problemática comum à violência no lar, portanto, não há nenhuma inconstitucionalidade na apresentação do projeto e, por isso, encaminhamos o projeto para ser submetido à discussão e votação em plenário. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 19 de julho de 2017. Presidente, Rogério Gomes, favorável. Relator, Cláudio Brown, favorável. Membro, Joel Pano, favorável.
O projeto está em discussão.
Cumprimento, presidente, senhores vereadores, público aqui presente, doutor Luiz Mil, funcionário dessa casa, os internautas e a Rádio Pomerana. Quero parabenizar o vereador Arlindo, senhor Arlindo, por esse projeto de lei, porque nessa casa nós somos 13 vereadores homens, não, as mulheres não têm representante, mulher, aqui nessa casa, que precisava ter uma mulher ou duas aqui, com certeza, não desmerecendo os senhores vereadores, mas era muita importância. Então, vereador Arlindo, eu dou os parabéns ao senhor, gostaria muito de ter feito parte, junto com Vossa Excelência, desse projeto, e falar que tudo que é para ajudar as mulheres que são violentadas por violência doméstica, que um vereador fizer aqui, eu, como vereador, sou a favor e sempre serei a favor. Então, as mulheres que necessitam de ajuda, esse projeto vai estar ajudando. Assim como as outras leis, Maria da Penha e outras leis que existem em nosso país, em nosso estado e atualmente no nosso município também. Então, eu agradeço ao vereador Arlindo pela importância e por estar se preocupando com as nossas mulheres do nosso município. Muito obrigado. Valeu.
O projeto continua em discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Jean Jacques Lauvres, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 22/2017.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer, projeto de lei número 22/2017, que dispõe sobre a reserva de no mínimo 10% de vaga destinada para estagiários aos portadores de deficiência nos órgãos da administração pública, direta e indiretamente do município, e de outras providências de autoria do vereador Arlindo Repke. Justificativa e conclusão. O projeto de lei em análise está amparado pela legislação vigente, conforme dispõe na lei orgânica deste município e a Constituição Federal, e é de suma importância para esse município, haja vista que é dever da administração pública propor políticas públicas de inclusão, como na proposta aqui apresentada. Desta forma, encaminhamos para o presidente submeter a discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 19 de julho de 2017. Presidente, vereador Almar Francisco Tom, favorável. Relator, vereador Jean Jacques Lauzo, favorável. Membro, vereador Valdivino Mosque, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereador Nelson Mirtin, para a leitura do parecer o projeto de lei de número 22/2017.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer, projeto de lei número 22/2017, que dispõe sobre a reserva de no mínimo 10% das vagas destinadas para o estagiário, aos portadores de deficiência nos órgãos da administração pública direta e indireta no município e da outras providências de autoria do vereador Arlindo Repke. Justificativa e conclusão. A intenção do referido projeto de lei é no sentido de buscar e realizar a igualdade material assegurada constitucionalmente, proporcionando aos estudantes portadores de deficiência a realização de estágios relevantes para sua formação acadêmica e para posterior ingresso no mercado de trabalho. Dessa forma, está em conformidade com a legislação vigente e encaminhamos, portanto, para ser discutido e votado. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 19 de julho de 2017. Presidente Hilário Benink, relator Nelson Mirtink, membro Frantino Álvares, todos três favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Obras e Serviços Públicos, o vereador Clóvis Brown, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 22/2017.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de lei número 22/2017, que dispõe sobre a reserva no mínimo de 10% das vagas destinadas para estagiário aos portadores de deficiência nos órgãos da administração pública direta e indireta do município e da outras providências, de autoria do vereador Arlindo Rippe. Justificativa e conclusão. Cumpre ressaltar que, caso o referido percentual mínimo não seja preenchido, a administração pública municipal fica autorizada a complementar este percentual com os demais interessados. O projeto é inconstitucional e, portanto, pode ser submetido à discussão e posterior votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 19 de julho de 2017. Presidente, Rogério Gomes, favorável. Relator, Cláudio Brown, favorável. Membro, Joel Paulo, favorável.
O projeto está em discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado o projeto de lei de número 22/2017. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, o vereador Jean Jacques Lauvres, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 26/2017.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de Lei nº 26/2017, que dispõe sobre a denominação da Rua Luciano Adame, na sede do Distrito de Garrafão, neste município, e de outras providências, de autoria dos vereadores Florentino Laus e Álvaro Roberto Gonçalves. Justificativa e conclusão. A apresentação do mencionado projeto de lei é de acordo com a lei orgânica em seu artigo 34, inciso 14º, artigo 44, 46 e 47. Desta forma, após devida análise, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e posterior votação. E desde já nos manifestamos todos favoráveis. Plenário Doutor Floriano Guilherme, 19 de julho de 2017. Presidente, vereador Elmar Francisco Tom, favorável. Relator, vereador Jean Jacques Lavos, favorável. Membro, vereador Valdivino Mansco, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Ponat, para a leitura ao parecer o projeto de lei de número 26/2017.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer o projeto de lei número 26/2017, que dispõe sobre a denominação da Rua Luciano Adani, na sede do Distrito de Garrafão, neste município, e de outros providentes, de autoria do vereador Florentina Lauers e Álvaro Roberto Gonçalves. Justificativa e conclusão. O projeto visa denominar uma rua e a Prefeitura fica responsável em confeccionar placa de identificação e os custos deverão correr por conta da dotação orçamentária destinada a este serviço. Assim, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação e, desde já, manifestamos nossos votos favoráveis. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 19 de julho de 2017. Presidente Nelson Mirtin, relator Joel Pono, membro Álvaro Roberto Gonçalves, todos favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereador Clóvis Brown, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 26/2017.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de Lei nº 26/2017 dispõe sobre a denominação da Rua Luciana Adame, na sede do Distrito de Garrafão, neste município, e da outras providências da autoria dos vereadores Florentino Laus e Álvaro Roberto Gonçalves. Justificativa e conclusão. Considerando que a assessoria jurídica desta Câmara também encaminhou este projeto de lei para esta comissão, analisamos e mesmo constatamos que não há nenhuma inconstitucionalidade, a Prefeitura fica responsável a confeccionar placa de identificação e, dessa forma, somos favoráveis a todo o teor do projeto, podendo ser submetida à discussão e posterior votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 19 de julho de 2017. Presidente, Rogério Gomes, favorável. Relator, Cláudio Brown, favorável. Membro, Joel Ponto, favorável.
O projeto está em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, o vereador Jean Jacques Lauvres, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 27/2017.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de Lei nº 27/2017 dispõe sobre a denominação da Rua Luiz Guilherme, na sede do Distrito de Garrafão, neste município, e de outras providências, de autoria dos vereadores Florentino Lauvers e Álvaro Roberto Gonçalves. Justificativa e conclusão. A apresentação do mencionado projeto de lei está de acordo com a Lei Orgânica, em seu artigo 34, inciso 14º, artigo 44, 46 e 47, desta forma, após devida análise, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e posterior votação. E desde já manifestamos-nos todos favoráveis. Plenário doutor Floriano Guilherme, 18 de julho de 2017. Presidente, vereador Elmar Francisco Tom, favorável. Relator, vereador Jean Jacques Lauvers, favorável. Membro, vereador Valdivino Mansky, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereador Clóvis Brown, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 27/2017.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de lei número 27/2017 dispõe sobre a denominação da Rua Luiz Guilherme, na sede do Distrito de Garrafão, neste município, e da outras providências da autoria dos vereadores Florentino Laus e Álvaro Roberto Gonçalves. Justificativa e conclusão. Considerando que a assessoria jurídica desta Câmara também encaminhou este projeto de lei para esta comissão, analisamos e o mesmo constatamos que não há nenhuma inconstitucionalidade, a Prefeitura fica responsável em confeccionar a placa de identificação. E, desta forma, somos favoráveis a todo o teor do projeto, podendo ser submetida à discussão e posterior votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 18 de julho de 2017. Presidente, Rogério Gomes, favorável. Relator, Cláudio Brown, favorável. Membro, Joel Ponto, favorável.
O projeto está em discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado o projeto de lei de número 27/2017, de autoria dos vereadores Florentino Lauvres e Álvaro Roberto Gonçalves. Coloco em votação as seguintes indicações. Indicação de número 70/2017, que indica a pavimentação por meio de calçamento da Rua Bela Vista, em São Sebastião do Meio, de autoria do vereador Joel Ponat. Em votação, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovada. Coloco em votação a indicação de número 71/2017, que indica a criação de abrigo municipal de cães e gatos no âmbito do município de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, de autoria do vereador Arlindo Repke. Em votação, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovada. Coloco em votação a indicação de número 72/2017, que indica ao chefe do Poder Executivo Municipal instituir o Diário Oficial Eletrônico do município de Santa Maria de Jetibá, de autoria do vereador Arlindo Repke. Em votação, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovada. Coloco em votação a indicação de número 73/2017, que indica a disponibilização de veículos específicos para tratamento de hemodiálise quando se deslocam para Vitória, de autoria do vereador Elmar Francisco Tão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovada. Coloco em discussão a moção de número 11/2017, que manifesta pesar pelo falecimento do senhor Jocelém Gonçalves de Jesus, ex-vereador de Anchieta, de autoria do vereador Nelson Mirtin. Em discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovada. Informo os senhores vereadores que temos dois vereadores inscritos na explicação pessoal. Convido o primeiro vereador, Joel Ponet.
Os demais vereadores, o que me traz aqui é sobre a fala hoje no grande expediente. Presidente, que eu vi no Jornal Nacional que os recursos foram liberados somente para quem votava a favor do arquivamento do processo do presidente, então, mas para os outros que votaram contra não seria liberado. Então, isso significa que a compra de voto é um dinheiro irregular. Se o prefeito falar comigo para mim votar um projeto a favor, ele vai me dar alguma coisa em benefício na minha comunidade, é corrupção, é ali que é corrupção. Se isso não é corrupção, meus amigos vereadores, então eu não quero ser mais vereador. É verdade, não é? Eu não quero ser mais vereador, então, não. E outra coisa, eu acho que nós políticos, se nós temos desavenças, tivemos problemas, ou tem problema, isso tem que ficar entre nós. Agora, não envolver a família da gente, a minha esposa, você sabe disso, mas então, a minha esposa é uma mãe de família exemplar, é uma funcionária pública há mais de 12 anos, nunca atrasou. Uma vez que ela foi funcionária pública, ela foi funcionária da PAI há mais de 7 anos, nunca atrasou, sempre foi uma funcionária exemplar. Talvez ela não colaborava com certos tipos de serviços que eram feitos dentro daquele escritório. Por isso tinha que tirá-la de lá, porque a minha mulher é honesta. Eu só quero falar uma coisa aqui para você, mas então, a primeira e última vez que eu vou te falar isso. Antes de você falar da minha família, dos meus filhos ou da minha esposa, você lava sua boca com água e gel. Se você não fizer isso, eu mesmo me encarrego de fazer lavar essa sua boca suja.
Convido o segundo vereador inscrito na explicação pessoal, vereador Elmar Francisco Tão.
Primeiramente, eu quero cumprimentar o presidente, secretário, vereadores. Eu venho a essa tribuna novamente para falar sobre o nosso Marco Vicente. Eu fico bobo que o vereador Joel Ponet vem aqui falar que o Marco Vicente é puras emendas que foi passado para Santa Maria de Jetibá, que são emendas por corrupção. E eu fico muito triste quando ele vem aqui falar mal do Marco Vicente. E eu não aceito, toda vez que ele subir aqui e falar mal do Marco Vicente, eu vou defender. Vou defender. Porque, primeiramente, Marco Vicente é pessoa competente. Eu tenho certeza que ele deveria ter olhado antes de errar. Agora, Marco Vicente não erra, tenho certeza. E eu quero saber, Joel, você gosta de falar muito? Você quer falar de Marco Vicente? As coisas erradas que você faz. E eu não vou deixar de rebater você aqui nessa tribuna, porque eu vou me defender e vou defender o Marco Vicente. E quero deixar muito claro, quero que você me mostre quantas emendas você trouxe para Santa Maria de Jetibá, que eu tenho certeza que eu trouxe com o deputado Marco Vicente. Muito obrigado.
Antes de terminar essa sessão, que eu lamento profundamente esse episódio, que não deveria acontecer aqui nessa casa, eu reafirmo aquilo que eu disse. As emendas parlamentares de todos os parlamentares que nos representam, que vêm para o município de Santa Maria de Jetibá, são recursos do orçamento da União. Não é recurso de corrupção. Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 14 de agosto de 2017, às 17 horas. Em nome de Deus, está encerrada a presente sessão. Uma boa noite aos senhores vereadores e uma boa noite a todos os presentes.